Sejam bem-vindos ao Sudden do Cultos Acabados.
Vai, Fred.
Estamos de volta com mais um Sudden do Contos Acabados, e o Sudden dessa semana é o de número 27, e estamos aqui com o Alexandre.
E aí, gente, é isso aí.
É isso aí? Só isso?
Só isso. Hoje eu sou um homem de poucas palavras.
Cara monossilábico, tô aqui também com o Vitor, esse Vitor aí, esse menino.
Oi, tudo bem? Eu comprei um microfone novo, olha como eu sou
Vitor veio diretamente de Nova York, né, Vitor, pra falar isso aí?
Aham.
Você comprou o seu microfone foi em Nova York, Vitor?
Foi.
Muito bem, microfones nova-iorquinos nesse programa. Eita, estamos aqui também com o Pedro Valente, link no post, porque ele faz The Brave Cast e The Brave Show, então diz aí.
Olá, enfermeira! Não, sacanagem. Tudo bem, gente? Estou aqui. Com participação, não sei se especial, se fixa.
Pra mim é especial, pra gente é especial.
Seu especial, obrigado.
É especial.
Qual o modelo do seu microfone aí, Vitor?
Hã?
Qual modelo do microfone você comprou?
Blue, Yeti, alguma coisa assim.
Tá usando é o mesmo.
É o que você falou, recomendou comprar.
Eu
acho que foi você, porque eu não lembro.
Quero fazer
alguém
um
recomendou.
Adendo. Eu quero fazer um adendo.
Ok.
Eu assisti um filme chamado X-Men Apocalipse. Caraca, eu já comecei
não, calma, pera.
Já vai começar com polêmica?
Não, oi, calma, relaxa.
Tu não assistiu o que assistiu, Fred?
Assisti.
Ah, tá, vai. Assisti. Pode seguir, pode.
Assisti tudo. E o que que acontece? Uhum. Não é, cara. Não, vamos lá. Eu quero botar os pingos nos is. Não é que X-Men Apocalipse seja melhor que Capitão América 3 Guerra Civil. Mas teve uma coisa que o menino Márcio que ouve a gente, beijo pro Márcio, me falou que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Caraca, realmente, cara. A gente tava conversando um pouco sobre isso. E ele falou, velho, você já parou pra pensar como só o fato dos personagens do X-Men, de um modo geral, serem tão bons, o filme já ganha, tipo, pontos? Mesmo que o filme seja ruim, mesmo que o filme tenha problemas, eu falei, caraca, realmente, cara. E o X-Men Apocalipse, ele tem alguns probleminhas que fazem com que ele, por pouco, cara, não seja tão bom quanto o Guerra Civil, ou melhor, porque o filme é muito bom, eu gostei pra caramba. E isso que ele falou é bem verdade, porque os personagens do X-Men são os melhores personagens da Marvel. Cara, o problema é que isso ficou um pouco ofuscado, um pouco apagado por causa dos filmes. Mas eles sempre foram e eles sempre vão ser os melhores personagens da Marvel. Os desenhos são muito bons.
Tu acha que X-Men é a melhor série da Marvel?
Cara, eu acho que sim. E assim...
Ah, não, velho.
Até um tempo atrás, tinha muita gente comigo, inclusive você, Alexandre. Os X-Men eram seus personagens favoritos. Caraca!
Eu nunca disse
isso. Deixa eu pegar aqui o Sudden 2, sei lá, Sudden 2. Tu falou isso, velho.
Nunca falei isso.
Caraca, sério, eu vou fazer questão de achar, tipo, um Sudden antigo pra
vai
caramba
achar.
Que tu fala que tu ama X-Men, que X-Men são os seus personagens favoritos, cara.
Eu gosto pra caralho de X-Men, mas eu não acho que X-Men é a melhor história da Marvel, não. Apesar de ser uma delas.
Eu acho que é, cara. Eu acho que os personagens... Não, não tô falando que é a melhor história. Acho que os personagens de X-Men são os melhores personagens da Marvel. Eles e o Quarteto Fantástico. Infelizmente,
o Quarteto Fantástico... E o Homem-Aranha? Você gosta do
Homem-Aranha,
não, Fred?
Homem-Aranha eu amo. Homem-Aranha. Mas ele não é, tipo, de super grupo, teoricamente, né? Ele foi entrar nos Vingadores lá depois.
É, mas como herói, pra mim ele é o melhor personagem da Marvel.
Tu acha?
É. Eu não duvido, não.
Ah, não, pode ser, eu concordo. Mas assim, desses personagens de super equipe, eu acho que X-Men, cara, eles são os melhores. Acho que Vingadores não é melhor que...
Não,
de modo geral, assim.
Não, a gente...
é mais foda que Vingadores. Isso...
Não, é, entrando nesse novo subgênero, digamos assim, que é de histórias de várias pessoinhas, aí eu acho que X-Men é o melhor mesmo.
E assim... todos os personagens de X-Men são muito bons, pô. Eles têm conflitos internos, eles são problemáticos. E toda aquela história da escola, do Xavier e do conflito dele com o Magneto, pô, é muito legal, cara.
E eu adoro muito também a polêmica com as pessoas, né? Das pessoas, da briga de humanos e mutantes também, sim, é muito foda.
Não, então, além disso, exatamente, ele tem toda essa parte social, né?
É uma mensagem sobre racismo e homofobia.
Minorias.
Não só isso, mas... É, minoria de modo geral, não só isso, né, velho?
Mas eu acho que é por isso que eu não gosto muito desses filmes, cara, na real. Porque eu gosto muito de X-Men. E, tipo, eu ainda não assisti nenhum filme do X-Men que eu falei assim, caralho, tá me lembrando dos heróis que eu gosto muito. Na verdade, tudo parece, assim, ser uma casca vazia, assim, do que eles,
cara,
são de verdade.
Parece ser um pouco sem alma, né, os
X-Men
filmes.
X-Men 2
eu
acho. Me passou isso, X-Men 2, e o First Class e o Dias do Futuro Esquecido. Esses me passaram isso. São muito
First
bons.
Class é legal, velho.
É bom pra caramba, bem legal. E esse X-Men Apocalipse tá muito bom, cara. Só que o problema é que ele se transformou em piada por causa do vilão. Porque realmente tá muito tosco, sabe? Mas tirando isso, o filme é muito bom.
E a galera da Fox, eles têm uns medos, tipo... Eles até, cara, hoje não tiveram bolas de botar o Wolverine no uniforme, cara.
Nossa, que bosta, né, velho? Também. Concordo. Não tiveram as manhas de juntar com o Quarteto Fantástico, né? Enfim, eu não estou afirmando que é melhor do que Guerra Civil. Eu fiz uma postagem polêmica no grupo dizendo que era. Mas foi só pra encher o saco.
Porra,
mesmo.
Cara.
Porém, ele poderia ser, cara. Poderia ser melhor. Poderia ser melhor que Guerra Civil, se fosse feito direitinho.
E por que não é?
Ele não é porque
eu
não.
Dialogue, eu quero saber o que você acha do filme.
Fox.
Vamos lá.
Fox.
Primeira parte, a série de filmes como um todo estragou esse filme. Porque a série já tá muito confusa, então você não sabe mais onde é que se passa. Esse X-Men Apocalipse, ele meio que tenta arrumar um pouco isso, porque ele tenta rebutar o tempo e voltar tudo. E a partir daí, se eles quiserem fazer uma coisa em linha cronológica certinha, eles conseguem. Mas não tem como, cara. Os filmes que saíram antes, eles já confundiram a cabeça de todo mundo. O Apocalipse...
Eu tenho uma dúvida, só me esclarecer isso pra poder continuar. Eu não acompanhei todos os filmes do X-Men, inclusive eu vi, tipo assim, eu vi os antigos, aí saiu o First Class, aí eu vi o First Class e o Wolverine.
Wolverine.
Quais são os
é
outros
terrível.
Filmes que saíram? É, o Wolverine é bizarro.
Wolverine, mas... ignora o Wolverine.
Não é.
Todos os filmes do Wolverine solo você ignora.
São dois?
Não existe.
O X-Men 3 é o melhor filme do Wolverine, na real. E é um filme fraco do X-Men.
Exatamente.
Mas é o melhor filme.
Pra
é
você
X-Men
ver
3.
Como é que os filmes são ruins. Você tem o X-Men.
E aí depois
1,
vem o quê?
X-Men 1, 2, 3, X-Men Origins Wolverine, o X-Men Primeira Classe, aí você tem o Wolverine Imortal, Dias de um Futuro Esquecido, Deadpool, X-Men Apocalipse, e o próximo desse universo vai ser o Deadpool 2. No ano que vem. Então,
Deadpool fez o colosso mais foda do universo.
Faz parte.
Mas o Deadpool seria oficializado dentro
ele
do universo.
Ele é oficial, faz parte.
Mas assim, no cinema conta?
Conta, o Deadpool, ele tá contando. Exatamente, mesmo universo dos filmes.
Porque ele tá no Colosso lá e...
Colosso, exatamente. Não, e daqui a pouco, quando eles quiserem juntar Deadpool, Wolverine, vai rolar. Então, pô, vai ser legal.
Wow. E essa história de que o Hugh Jackman vai deixar de ser o Wolverine?
Vai no canal, vai ficar
com um dia. Eu acho que eles deviam dar reboot na série, mas o Hugh Jackman podia continuar como Wolverine, mas eles tinham que dar reboot, velho. Já tá muito confuso essa timeline.
Não,
dele,
então, esse Apocalipse é meio. O Apocalipse não. Lá no Primeira Classe, eles meio que começaram um processo de reboot. E isso foi oficializado aqui, no Apocalipse. Então tá. Já meio que aconteceu o reboot. E eles já trocaram personagem pra caramba, né? Então é isso aí.
Pode falar do filme. Você ia começar aí.
Eu acho que eles. Eu concordo com o Alexandre e com o Pedro. Eles são pouquíssimo corajosos. Cara, eles têm os direitos de Quarteto Fantástico e X-Men. Eles poderiam usar, se não o Quarteto Fantástico, poderiam usar pelo menos o Galactus, cara. Se quer botar um vilão, põe o Galactus. Não põe o Apocalipse, não.
Eles têm o Surfista Prateado também.
Tem o Surfista Prateado, exatamente. Usa direito, né, cara? Surfista Prateado é muito bom. Então é isso aí, vamos pra outro assunto. Não quero alongar.
Não,
só
pera,
quero...
eu ia falar uma coisa, mas vocês ficaram me interrompendo.
Fala, vai.
Desculpa,
foi mal. Eu acho que X-Men funciona mais como uma série. Funcionaria mais como uma série do que como filme.
Série de
porque
TV?
Eles têm. Porque eles têm todos esses arcos pra fechar em 2 horas que eles podiam trabalhar muito mais. O arco do Apocalipse é muito mais complexo do que só duas horas de filme. E eu não vi o filme. Então eu não sei como eles trabalharam com isso.
Mas dificilmente vai fazer em duas horas.
Mas eu tenho certeza que em uma série, uma temporada de cinco episódios já é uma. Cinco episódios de uma hora já é mais.
Mas vou te falar.
Mais
complicado. O Apocalipse nesse filme é um bom personagem. Ele tá legal, cara. A voz dele tá legal. Ele é imponente. O problema é só o character design. O problema é o character design que parece Power Ranger, saca? Mas o personagem, assim, ele é legal. O personagem é legal.
O melhor personagem de character design é a Psylocke, né?
É, exatamente, cara. Tá sensacional. Isso mesmo.
Tá eu adoro a Psylocke, eu tô muito ansioso pra ver ela no filme, velho.
Enfim, assista.
Mas parece que ela aparece pouco.
Não, e, tipo, é, sei lá, eu tenho a impressão de que a última coisa, tipo assim, a melhor coisa que teve do X-Men até hoje, eu acho que é o desenho antigo, velho. Aquele lá eu acho perfeito.
Eu gosto do Evolution.
A série eu acho que teria mais potencial. A série, cara, live action.
Eu acho que teria... sim, eu concordo com essa afirmação, mas eu acho que se eles tivessem feito uma coisa bem organizadinha, como a Marvel fez, a Marvel da Disney, com os seus filmes, cara, eu acho que no lugar de a gente estar
também,
empolgado com Vingadores, a gente estaria empolgado com X-Men. Hoje em dia, sim. É, eu acho que sim.
Eu conheço gente que fica mais empolgado com os filmes do X-Men do que com os filmes da Marvel Disney. Que eu acho estranho, mas ok. É, são fãs do X-Men de verdade, assim. Eles leem X-Men.
Mas eu queria saber isso. Os fãs de X-Men Root e aquela galera mais muito doida, elas, tipo, aprovam essa série de filmes ou elas viram um pouco a cara, assim? O que elas acham?
Eu acho que quando é bom, eles acham bom. Tipo, os filmes que são bons, que são reconhecimentamente bons, essa galera gosta.
Não, eu tenho...
Mas tipo, acho que é bem X-Men dividido. 2. É igual... Deve ser igual Batman vs Super-Homem, assim. Tipo, tem uma galera que ama o Batman, que odeia o filme. E tem uma galera que ama o Batman, que ama o filme, sei lá por quê. Sacou? Tipo, não,
sei lá por quê.
Aquela cena inicial do X-Men 3, não sei se vocês lembram, X-Men 3 é um filme fraco, mas aquela cena inicial do Anjo, meu irmão dele nascer nas asas dele criança, e o bicho sem saber o que tá acontecendo, aquilo é espetacular, velho.
Olha só, X-Men 3 é um filme fraco, tá no meu top 10, é o último filme do meu top 10, mas é só por causa da cena em que o Wolverine tá andando, sendo destruído pela Fênix e se recuperando. Aquela cena
calma aí. Qual filme?
X-Men 3.
O X-Men 3, que a Jean Grey vira Fênix, aí ela começa a destruir tudo, o Wolverine vai andando em direção a ela, e ele vai abrindo, né? Tipo, vai vendo todo e ele vai se regenerando. É mó exagerado, cara, mas é muito foda aquela cena, eu gosto. Eu só ponho esse filme na minha lista porque... Pra mim é o melhor filme do Wolverine e eu gosto do Wolverine pra caralho.
É realmente. Engraçado que as mortes do X-Men são meio cabulosas, né, velho? Tipo, a morte do Xavier no filme antigo, mais ou menos antigo, né? Ele é uma das mortes mais escrotas que eu já vi em todos os filmes, né? Aquela que ele... acho que o Magneto explode ele.
Não, é a Jean também, a Fênix.
É a Jean, né? É a Jean também. É meio... bizarro, velho. Tem uns acontecimentos bem, bem, bem cabulosos nos filmes. Eu acho
legal. A melhor morte é a morte do Ciclope, que é tipo, a gente não quer mais esse ator no filme. Vamos matar ele e não vamos nem mostrar a morte dele. Vamos só deixar implícito que ele morreu.
Acho uma massa, velho. Ciclope tem que se fuder mesmo, velho.
Cara, é tipo na Hora de Aventura, né? Tem um episódio que aparece um novo personagem que é um dos guardas, que é o Hot Beer Guy. Aí tem um outro episódio que começa o episódio e ele já tá morto, saca? Fala assim, cadê o Hotberg? Ele morreu. Como assim, velho?
Caraca, é tipo Breaking Bad, o amigo do Hank. Como é que é o nome do amigo do Hank? Amigo do Hank.
Sei lá. Amigo, escreve amigo do Hank.
O Miguel.
Ah, sei. Não, o
Paulo.
Sei. O outro policial lá que eles ficam se xingando a série inteira.
Não, tô
vendo. É do Dexter.
É o Miguel, Carlos, Fernando.
É o nome mexicano, hein? Ele é mexicano.
Não mexicano.
Trudilo.
Ele era um dos personagens mais legais.
É tão bom, Fred, ele é tão bom que tu não lembrava nem o nome dele.
Cara, ele é secundário, né? Caraca. Vamos pro próximo assunto.
Acho engraçado que a gente tá devagando.
Não, eu quero falar de X-Men ainda. X-Men. Pode falar de X-Men?
Já de X-Men.
Pode. Episódios sobre X-Men.
Outra coisa que eu achei interessante, eu não vi nem o Apocalipse, nem o que vem antes dele, então, mas eu...
Mas... viu os filmes, quer falar o quê?
Eu não vi, mas eu quero falar porque
quer
o
falar
povo...
falar sem saber.
O povo fica... Menino, o povo fica compartilhando o vídeo no Facebook dos filmes, dando spoiler dos filmes que eu não vi, aí eu vejo a cena que eu não queria ver, mas...
Não, não, você não vai falar sobre essa cena. Eu não quero saber. Eu
nem sei para.
É, não. É a cena do Mercúrio, né?
Sim.
Não,
eu não vou falar do que... Não, calma, calma.
Vai morrer de novo?
Eu não vou falar do que ele faz, mas eu quero dizer uma coisa. Que o Mercúrio nunca foi tão legal quanto eles estão fazendo ele ser agora, saca?
Isso é verdade.
O Mercúrio não era, esse cara, não. Agora cara, eles estão querendo fazer com o Mercúrio.
Vingadores, velho, é um... caído.
É o Flash.
Loser.
Cara, eu acho que é a birra da Marvel.
Caraca.
Não, eu acho que eles estão querendo fazer
manda...
o Mercúrio.
X-Men manda o Mercúrio Flash. Muito foda. Aí a galera, caraca, Mercúrio é o melhor personagem. Aí a Marvel vai... Ok, o nosso Mercúrio tá morto. Vai se fuder.
Ah, mas é porque na real o Mercúrio é a cópia do Flash demais.
Isso,
né?
É verdade.
Então, uhum. Não era. Aí que tá... Eu não lembro dele ser tão igual a ele agora. Porque o Mercúrio não era tão legal. Ele era meio Zé Mané, saca?
Mas
agora o Mercúrio é um
quadrinho
foda.
Nos quadrinhos ele é.
Nos quadrinhos ele é a cópia total do Flash.
Sempre foi. Os quadrinhos é a mesma coisa.
Enfim. Mas é mesmo, né? O roteiro... Calma aí. O roteirista do...
Quer ficar falando só de X-Men? Vou falar que eu odeio X-Men. Falou agora pouco que eu odiava X-Men.
Falei, verdade. O roteirista do Avengers, né? O bicho olhando, assistindo o filme do X-Men. Ele falou, pô, esse Mercúrio é legal, né? Porra. Então, a gente matou o nosso.
Porra.
Não tem como reviver, não. Eu reviver esse bicho aí,
velho. É, velho.
Vai. Vou fazer igual no Flash mesmo, fazer o bicho voltar de alguma outra terra aí, algum outro universo.
É, assim. De outra dimensão. Aí sim vira o Flash, né, velho?
Eu não duvido que ele volte.
Ponto de Mercúrio.
Caraca, igual no último episódio de Game of Thrones dessa semana, que um personagem voltou que eu fiquei, eita, pega, esse bicho voltou com você. Vocês assistiram?
Aham.
Putz,
também não.
Bom, cara. Véi,
eu jurava mostrou... que ele tinha morrido. A gente tinha discussões. Eu tinha discussões com meu amigo falando: não, ele com certeza morreu.
Eu tava falando com minha namorada. Ela, ela sempre fala uma coisa: ela fala, se não mostrou morrendo é porque não morreu.
É, ela, pois
eu, velho, tá certíssimo.
Inclusive, ou seja, Stannis tá vivo. Errada?
Ou sabe seja, tá Holdor tá vivo.
Ok.
Sabe que ela tá errada? Porque a gente falou agora há pouco de outros personagens que não apareceu morrendo e tava morto.
Mas só fica morto quando aparece que tá morto.
É, exatamente.
Tem que aparecer duas coisas.
Morto,
ou tem que mostrar morrendo, ou tem que mostrar o corpo.
Enquanto não mostrar, não morreu.
Exatamente.
É. Okay.
Essa é a regra. Essa é a regra. Vitor, fala aí.
É regra, não.
Oi. Fala aí.
Caraca, Vitor, você viu o último trailer do Yooka-Laylee?
Vi.
Caraca, meu irmão, só isso mesmo que eu queria falar.
Gostei.
Não quero falar mais nada.
Não, a gente tem que falar de Yooka-Laylee agora. Eu ia puxar meu tema, mas agora que você atropelou, a gente vai falar de Yooka-Laylee.
Véi, você sabe primeiro... que eu vi sobre o Yooka-Laylee que eles falaram? Playtonic Games, ela tá desenvolvendo a versão de Wii U e de PC. A Team 17, não é muito legal esse nome, ela tá desenvolvendo a de PlayStation, o port da versão de Wii U pra PlayStation 4, Xbox One e Linux e macOS. E eu fiquei
caraca, que
interessante como assim, né, cara?
Eu falei isso, eu tava conversando com quem? Eu acho que era com o Laércio. O Laércio tava aqui em casa, a gente viu esse trailer, eu mostrei pra ele.
Abraço pro Laércio.
E ele comentou que esse jogo vai rodar no Wii U, mas ele tá muito bonito pro Wii U. Eu falei, meu filho, o Wii U faz um jogo bonito.
É a versão principal desse jogo,
velho. E aí ele falou assim,
mas... Mario Kart 8, cara?
Então, mas Mario Kart 8 tem a macumba da Nintendo, né?
Meu filho, é a Rare.
Macumba é, cara.
É os caras que faziam jogo pra 64. Os caras que fizeram Conker no 64, né, velho?
Exatamente.
Essa galera não, essa galera foi que fez Band. Porque a galera que fez Conker, na verdade, tem outra empresa, que é a Gory
Detail, é isso mesmo.
Mas então, e aí, tipo assim, eu falei, mas eu boto fé que a versão de Wii U deve ser a versão do jogo e a versão de PS4 e Xbox One que deve ser o port.
Beijo!
Porque
beijo
só
assim. É assim mesmo. Beijo pro Chris Evil, que é o cara que tá na Gory Detail, morrendo de vontade de estar na Playtonic. Cara, ele deve estar muito triste. Ele tá tipo...
Ele tá fazendo o jogo dele lá, o Rusty Pup.
Mas o jogo
ele tá ouvindo a gente.
Jogo que feio.
Ele tá ouvindo a gente e ele tá acendendo com a cabeça assim, poxa, esses caras...
Joguinho velho de mobile.
Porra, eles lembraram de mim.
Eles lembraram de mim.
Vocês chegaram a doar pro jogo?
Sim.
Com certeza.
Doei o suficiente pra ganhar o jogo, pelo menos.
É, só o jogo também.
Aí vocês pegaram a versão digital pro Wii U.
Isso. Eu acho que eu vou pegar a versão digital pro Wii U.
Eu tinha escolhido pro Wii U, Aí depois eu pensei, cara, capaz eles fazerem os upgrades pro Play 4, aí botei pro Play 4.
Mas porra.
Eu tô garantido que eu peguei mídia física também, aí vai vir pra PC.
Versão.
Ué, tu pegou todas as versões? Calma aí, pera. Tu pegou a versão de Wii U, de PS4 e de PC?
Não, peguei só. Eu só peguei, podia ter duas versões, né? A mídia física eles só entregam pra PC. É só PC.
Quero fazer um outro adendo aqui. Porque o pessoal do Jogabilidade odeia esse jogo, eu não sei porquê.
Odeia. Eles comentaram. Não, eles falaram, quando eles lembraram desse jogo outro dia, ele falou, ah, ainda bem que esse outro jogo aí vai ter, porque aquele ukulele lá, não, eles não sabiam nem o nome do jogo, eles falaram, e como é que é aquele outro jogo lá, de uns caras, aquele jogo lá, muito ukulele. Ruim. É, zoando o jogo, eu olhei assim, ah não, velho.
No último vídeo deles, beijo pro André se ele estiver ouvindo isso aqui, porque ele, né, gravou com a gente, talvez ele ouça, talvez não, mas, eu até comentei no último vídeo deles falando, eu acho que vocês escolheram odiar o jogo muito cedo, de zoeira, e isso acabou gerando uma trava em vocês que tirou a chance de vocês darem uma chance pro jogo. Então, essa zoeira aí às vezes pode ser
prejudicial, é verdade.
Aí, porque o jogo tá bonito pra
caramba. Então se enxerga aí.
Ah, tá mó bonito o jogo, bicho.
Pô, tá bonito e tá estilão Banjo-Kazooie, né?
Não, cara? E tá com. Olha, e tá com a alma certa, assim, sabe? Tá com a alma certa. Dá pra ver que tem aquele feeling de Rare mesmo.
Não, olha, é engraçado, justamente.
Eu como tô acostumado com jogos desse tipo atuais, assim, eu tô achando as animações dos personagens meio travadas, mas eu acho que isso vai ser uma coisa que eles vão polir com o tempo. Não só as animações, alguns efeitos de tipo, pegando moeda, não parece dar um efeito muito agradável.
Mas é que tem umas coisas que eles fizeram propositalmente pra te relembrar da época do 64, né? Por exemplo, as pintinhas douradas.
Ah, não sei, não sei não. Faz...
Mas eu acho. Mas eu tenho medo de isso ser muito. Disso não combinar com o visual atual, assim. Que eles. Uhum. Que é legal. Se eles deixarem a animação desse jeito pra manter a alma do antigo, eu acho que não vai se encaixar muito com o visual novo que ele tem.
Ah, não. Eu acho que a animação dos personagens tem muitos pontos. Por exemplo, tem uma cena lá que o Yuka tá cuspindo fogo. Eu acho que, por exemplo, tá aquilo ali pra mim é animação de teste, porque ele só tá com a boca aberta. Sim. Tem umas animações que nitidamente estão mais.
Dar uma melhorada,
Eu acho que eles vão. Então, eu acho que eles vão melhorar.
Vou falar o que. Minha experiência com quando eu vi isso, né? Eu primeiro tinha aberto o Facebook e aí o canal da Playtonic tinha divulgado esse trailer da E3. Inclusive eu quero falar sobre a E3, que eu tô achando muito estranho, que parece que já começou, mas enfim.
É, igual no ano passado, né?
E aí começa o trailer, e a primeira coisa que aparece no trailer é a logo da Playtonic rodando. É uma logo 3D, low poly e. Tá feio.
Azul e amarelo, né, cara?
É, tipo, rodando assim e... Tá meio feio. Assim que começou o trailer, eu já olhei assim e falei, vixe. Eu já fiquei meio desconfiante pro que ia ver. Assim que começou e apareceu a logo rodando. Tava meio... Parecendo um Red demais, mas parecia antigo, velho. Saca? E aí... E assim, no começo foi por isso que eu fiquei meio desacreditando. Começou o trailer e aí começou a mostrar os personagens correndo, as fases e eu olhei, caralho, tá muito bonito. E aí nisso eu já tinha recuperado isso que eu tinha pensado do começo, né, da logo. E aí, durante o trailer, eu tive uma impressão muito grande, assim, de que eu tava vendo um trailer de um jogo dos anos 90.
É isso.
Que era um jogo antigo. E ao mesmo tempo que eu pensei, poxa, mas como parece um jogo antigo, eu falei, poxa, mas que legal que eles estão fazendo um jogo dos anos 90 hoje, saca? E eu vou ficar muito feliz se esse jogo conseguir sucesso, porque é algo que eu queria muito que voltasse, que as pessoas pudessem parar de ter o mindset dos jogos de hoje em dia e pudessem tentar resgatar um pouco como era essa visão dos jogos de antigamente, saca?
É, cara, jogo de plataforma é uma coisa que se perdeu, assim, que foi saturado nos anos 90 e início dos anos 2000, né, e a gente acabou se perdendo hoje em dia pra dar lugar e espaço a jogos de FPS de mundo aberto hoje em dia. Eu acho que tem que voltar isso daí. E uma coisa que eu fico preocupado é do jogo se apoiar muito no fanservice. Eu acho que é muito legal o fanservice, piadinha e referência, afinal de contas ele é um sucessor espiritual do Banjo-Kazooie, mas ele tem que funcionar sozinho também. Então a gente às vezes tem que dar uns passinhos pra trás e tentar olhar ele com os olhos assim de quem nunca jogou o Banjo-Kazooie, por exemplo, pra tentar apreciar ele como um jogo único. E uma outra coisa é... Eu acho que, quando o Vitor falou sobre as animações, eu vi o trailer de novo, eu não cheguei a achar as animações ruins, eu cheguei a achar alguns efeitos muito precários. Mas eu acho que isso já é questão de de ser versão beta mesmo. E, pra finalizar...
A impressão que eu tive é de que o jogo tá... É como se fosse, apesar dos caras serem super profissionais e ia trabalhar há anos, mas que fosse um estúdio pequeno, sabe?
Velho.
Eu não senti um polimento de um jogo de equipe de centenas de pessoas, até porque não tem uma equipe. Mas esses pequenos toquezinhos que outros jogos já teriam prestado atenção, saca?
Não, velho, mas assim, você vê que os caras são veteranos mesmo. Quando você percebe que os caras conseguiram, sei lá, eles conseguiram quanto de dinheiro? 2 milhões e pouquinho de libras, né? Esterlinas. Sim. Uhum. Que é menos do que os 3 milhões que o Mighty No. 9 conseguiu. E o Mighty No. 9, cara, eles já estão fazendo esse jogo há, sei lá, 3 anos, 4 anos. E esse jogo aqui tem um ano que está sendo feito. Compara, não tem nem comparação, velho.
Uhum. Eu repito esse argumento. Pro Mighty No. 9 também é um jogo que parece que não tá sendo feito por uma equipe muito grande, parece
que tá.
Cara, Mighty No. 9 ele tá sendo... Mighty No. 9
zoado.
Zoado, pô.
Mighty No. 9 os caras tão lá na jacuzzi de ouro comprada com o dinheiro que a galera deu, rindo, bebendo champanhe caro, falando, que esses trouxas deram dinheiro pra gente.
Não, o Yooka-Laylee,
já fizeram 3 jogos e não lança a porra do Mighty No. 9.
Chega a ser impressionante o Yooka-Laylee.
O Yooka-Laylee também vale lembrar que o Yooka-Laylee, ele foi feito no Unity.
Isso,
ele é um dos jogos mais bonitos feitos no Unity.
É verdade.
Assim, se você pegar o portfólio do Unity, o Yooka-Laylee tá muito bonito, cara. Tá sendo uma coisa muito profissional pro...
É isso mesmo, pra engine. É isso mesmo. Com certeza. Cara, eu tô... É. Má notícia, né, que na verdade foi adiado pro início de 2017. Mas, cara, adia, tem que adiar mesmo.
A única coisa que eu quero adicionar pra conversa é que aquele personagem que é uma cobra numa bermuda é genial.
Genial.
O nome dele é Trouser. Né, porque tem pra quem não sabe, tem uma expressão em inglês chamada Trouser Snake. Que é cobra de calça. E o que é meio que... Então, sua trouser snake, né? É pênis. E aí é engraçado porque ela tem uma animação lá que ela mexe dentro da calça lá pra puxar o telefone dela. Isso... Eu achei genial. Eu gostei muito desse personagem.
E os mundos estão bem grandes também. Tipo, o último take do trailer, que eles estão sobrevoando assim.
Nossa.
E cheio de coisa acontecendo.
E a diversidade do jogo vai ser muito trailer. Dá pra ver que tem um mundo, tipo, o mundo do gelo, tem um mundo do fogo e tem um mundo do videogame, vocês lembram?
Eu acho. É, que tem um bichinho lá que ele é em 64. Na verdade, acho que aquilo não é nenhum mundo. É um setorzinho que você vai... Aí parece que, inclusive, as músicas que vão rolar nesses arcades... Aí vai ser o David Wise que vai fazer.
Puts,
todas as músicas é o Grant Kirkhope.
É verdade.
E falando em música...
São os dois caras.
Queria...
É, os David caras. Wise principalmente, cara.
Os dois são lindos.
David Wise é amorzinho.
Os dois.
Grant Kirkhope é ótimo também.
Outra coisa falando meio que quase que tecnicamente do trailer em si, que eu achei muito estranha... É o jeito que ele começa, porque ele começa com a música, e essa música não tem uma introdução muito suave, ela começa... Eu fiquei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Vocês chegaram a estranhar o começo?
Eu acho...
Frescura do caramba.
Eu acho assim, olha o jogo... Eu acho que é um jogo muito bonito, só que é um trailer muito mal editado. Eu acho ele muito sem ritmo, na verdade.
É verdade,
porque, tipo,
cara.
A impressão de que quando... Ó, se vocês verem o trailer, vocês vão perceber que parece que é tipo música do último chefão, saca? Sendo que ele tá correndo na floresta. E é um ambiente muito bonitinho. É muito fora de clima com o que tá acontecendo.
É, você podia contratar um editor mesmo pra pensar... Não, mas isso é verdade. Podia contratar um editor pra pensar ritmo mesmo, no time, né? No time da edição.
Sim. Não, mas eu acho que o problema da música não é que ela tava que ela é uma música de chefão tocando num ambiente bonitinho. É só que... O feeling da música não correspondia ao que o personagem, ao que estava acontecendo, não ao cenário.
Não, só isso, mas como trailer, saca? Não é uma música que você coloca num trailer.
Mano, exatamente isso que eu tô falando. Porque...
Entendi. Eu achei que você tava falando em relação ao jogo, mas eu digo, não só a interação do personagem dentro do jogo, mas de você que tá assistindo, entendeu? Porque ela. É muito abrupta.
O trailer, ele é feito de uma forma que a música podia ser mais...
É, porque o trailer do Kickstarter, né, quando eles mostram, é aquela música bem bonitinha, que parece uma música de praia, e é um ambiente muito mais tranquilo. E esse trailer é bem violento, sabe?
É falta de ritmo mesmo, assim. É porque a música, ela tem essa pegada um pouco mais tensa, e o trailer tá editado como se fosse uma coisa mais Mario, assim, tipo, mais...
Sim.
Olha só a gente falando sobre joguinho indie por 20 minutos aí.
Ah, mas joguinho indie, vai, o Kalei não é joguinho indie, não,
mano. Joguinho indie. Joguinho indie, eles estão fazendo na garagem deles.
Não, já estão no.
Parece, estão fazendo do lado da casa da rainha.
Alugado na garagem.
Compraram já o staff deles.
Rainha essa que é reptiliana, só pra.
Quem não sabe.
É por isso que o Yuka é um camaleão.
É, exatamente. E outra coisa, a equipe não é pequena, não, cara. A equipe é grande pra caramba. Depois dá uma entrada lá no site deles.
Eles dobraram.
Eu tava brincando sobre joguinho indie, tá, gente?
Pra gente pra caramba.
Quero dizer que eu não tava falando sério.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pessoas na equipe. 20. Fora os compositores.
Mas é o staff do 64, na real. Eles falaram, a gente quer ter uma empresa que tem o staff de um time pro jogo de 64, assim.
Então, mas parece que é muita gente, mas é meio que o standard dos anos 90, saca? Hoje em dia você faz jogo com 4 vezes isso aí.
Fih, hoje em dia, sabe como é que faz jogo? Eu e tu aqui, faz jogo aqui e lança.
E Unity ainda, né, velho?
Exatamente, velho. Enfim. É. Vitor?
Até o Will.
Ah, fala aí.
O que você ia falar, Vitor?
Não sei, o que eu ia
histórias?
Falar?
Sua vez agora.
Tu foi pra Nova York, quer contar?
Ah, tá, eu fui pra Nova York, a cidade da luz, né? Não, pera.
Essa cidade capitalista aí?
Foi.
Capitalismo selvagem.
Cidade mais fedorente.
É o quê? Vocês querem que eu fale sobre a viagem? Porque,
não, eu quero que você fale o seu tema.
Se você quiser.
Ok, vamos lá. Coisas que eu tenho pra falar. Eu fui pra Nova York e tudo mais. E é interessante porque, assim, eu já viajei pra lugares que eu não conhecia antes, que eu nunca tinha ido. E quando eu vou pra esses lugares, eu tenho a sensação de, nossa, é um lugar novo, eu nunca vi isso antes. Que cenário desconhecido que eu tô agora. Nova York é diferente, porque ela é tão predominante na mídia, em filmes e em série e tudo mais, que você olha e pensa...
Que legal.
Isso é familiar, eu já estive aqui. Não em corpo, mas...
Vitor.
Eu me sinto como se eu já tivesse estado aqui. E...
How about your mother, feelings?
É, um pouco. A gente foi no... Eu fui, inclusive, no pub que McLaren. Inspirou o...
McLaren.
O McLaren. Só que não tem nada a ver, não tem nada parecido. Só a única coisa
que é engraçado... É que, tipo, a maior parte das histórias que se passam em Nova York no cinema não são filmadas em Nova York.
Porque é engraçado.
Pra caralho.
Exatamente, é tipo Toronto, sei lá.
No Canadá, Vancouver.
Né? É Vancouver.
Tem um vídeo que é sensacional que eles falam assim, Vancouver nunca foi Vancouver. Tipo, no cinema. É,
exatamente.
Nunca teve Vancouver como cenário de filme, tá ligado?
É sempre no Canadá, porque Vancouver é mais barato, velho.
E Vancouver já foi Chicago, já foi Brooklyn, já foi o caralho A4.
Caraca, coitado do Vancouver.
Teve um ponto certo na viagem que a gente foi lá no Grand Central Terminal, que é o... Eu não sei exatamente se é de trem, se é de ônibus, se é de metrô, mas é uma construção bem famosa lá em Nova York, que aparece em filmes e tudo mais. E é onde... É bem na frente dela, numa rua na frente dela, que acontece a... incrível batalha de Nova York dos Vingadores. E eu achava que era um espaço bem maior, mas caraca, a batalha de Nova York aconteceu em uns 100 metros quadrados, é muito pequeno o espaço que eles realmente lutaram, e você vê os pontos que as coisas acontecem. Eu vou pedir pro Fred, eu não sei, você bota se você quiser. Botar na edição. A minha empolgação do vídeo que eu botei na internet.
Vou
falando,
em 3, 2,
falando os pontos. Ali que os Chitauri começam a atacar, a Torre Stark é bem ali.
O Gavião Arqueiro fica lá de cima atirando, bem ali do lado, não dá pra ver daqui. A Chrysler Building tem o, é onde o Thor mata os caras que estão vindo do portal. Ali é onde eles fazem um money shot muito louco ao redor deles, lá pá. O Hulk mata o Chitauri gigante bem aqui. E ele vem aqui, papu, e ele dá um soco. Ah!
Okay, gostaram? Já. Pois é.
Belo vídeo.
Isso sou eu empolgado com estando no lugar de uma das melhores cenas do cinema pra mim.
É muito importante, né?
É, pois é. E é bem divertido. A outra coisa que eu posso falar é que eu queria assistir um filme no IMAX lá. Fui assistir.
Tu vai falar de filme ruim, não, né? Tu vai falar de filme ruim agora?
Calma aí. Caraca, calma aí. Eu vou chegar lá. A gente foi. A gente queria assistir um filme no IMAX. E aí tinha lá o maior IMAX de Nova York.
Filme ruim. Aí você vai falar de filme
ruim. E aí
ruim
a gente queria assistir X-Men Apocalipse.
Filme ruim. Aí, ó, filme ruim, velho.
Só que o único filme ruim que tinha passando. Que tô falando,
velho. Caraca.
Era Alice através do espelho.
Nossa.
Ué, é ruim esse filme, velho?
Com certeza.
Cara,
né,
o primeiro véio? É uma bosta, velho.
É, né, velho?
Eu não achei o primeiro ruim. Mas. Esse é ruim, esse é bem ruim. Esse não é bom. Ele tem umas coisas legais.
A magia dele faz tempo, cara.
Eu gosto do conceito. De viagem no tempo.
Filme que daqui a dois dias vai estar datado já, vai estar velho por causa do 3D. Estranho pra caramba.
Mas eu tenho que falar uma coisa, O Sacha Baron Cohen, como tempo, como a personificação do tempo, ele é muito legal, o personagem. E isso é a única coisa que eu gostei do filme. Então a gente já pode partir aí adiante.
Caraca,
muito bem.
Filmão, hein? Filmão.
Ah, não, eu gosto da Alice também. A minha ou a Pacalska, sei lá.
Vitor foi pra Nova York pra assistir esse filme aí, ó.
É. Experiência não foi tão ruim porque eu assisti a IMAX fodão lá, então eu pelo menos tive uma experiência legal, mas o filme é ruim.
Musical do Hamilton, alguma coisa assim?
Tentei, não consegui.
Hamilton
é muito...
não dá, né, velho? Tipo, tá lotado até 2019, sei lá.
Pois é, é difícil, meu. É caro e se você tenta comprar um ingresso barato, você tem que ficar 20 horas na fila. Uma fila complicada, mas foi legal a viagem.
Foi legal assim, foi pra Nova York, assistiu o filme e voltou.
É exatamente isso que eu fiz. Ah, sei lá, eu não. Eu sou muito. Eu gostei, eu fui na Estátua da Liberdade, eu não fui no Empire State, mas eu vi o Empire State do Rockefeller, do Top of the Rock. E. Eu andei na rua, eu vi Nova Yorkino. Eles são realmente estressados, como as pessoas dizem, como as pessoas nos filmes e tudo mais dizem. Eu vi um taxista sair do táxi dele pra dar uns tapas no carro do cara de trás que tava buzinando pra ele. O cara tava buzinando, ele saiu. Ah, I'm driving here! Só pra referência a um filme. E é engraçado. Cara, Nova York não é um bicho estressado. Você pede informação pra ele e ele dá por boa vontade, assim, mas ele.
Vai ficar te xingando.
Ele dá essa informação pensando, cara, que cara é idiota, por que ele tá pedindo essa informação? Porque ele não entende as coisas, ele precisa perguntar pra alguém, que burro. Tipo, ele dá essa sensação de que ele tá. Eu preciso dar informação pra esse imbecil aqui.
Caralho. Parece que na França é pior, né, velho? A galera fala que
não,
francês
não. Não, pior
também,
que não, cara. Eu ia falar isso agora, né? Ninguém falou pra mim, francês é um inferno. Você, cara, eu fui na França em 2014, final de 2014. Bicho, eu fui muito bem tratado, velho. Os caras me respondiam rindo, feliz, de boa. Foi muito tranquilo. Tipo, é isso que eu comentava, falei, pô, é engraçado, porque francês dizem que é assim e não tive essa experiência. Tipo, eu não sei se foi da forma como eu falei, porque eu sempre pedi desculpa, né, que eu não sabia falar francês e falava inglês com os caras. Talvez, se você for falar direto inglês com eles, talvez eles devem ser mais grossos, porque francês odeia inglês. Mas...
Uhum.
É, é isso que eu costumo ouvir, que se tu chega lá e tu não tá falando francês, tu fala inglês, a galera já te olha de lado, assim.
É. O interessante de Nova York é que eles já estão preparados, eles sabem que eles são uma cidade de turistas, e então eles já estão preparados pra responder, pra, tipo, quando você tá gaguejando demais com o inglês, eles começam a falar em espanhol lá, ver se você consegue... consegue...
Engraçado. Eu achei engraçado porque, tipo assim, não, eles são meio grossos e tal, mas assim, como é uma cidade cheia de turistas, eles estão preparados pra mandar você tomar no cu em inglês.
Né? Tem um calejado.
Todas as línguas possíveis.
É. Não, é muito bom, né? Que você começa a falhar no inglês e eles vão falar com espanhol contigo. Então, ah, legal, pô.
Valeu aí. É, pô. Ah, alguns então, falam até português.
Não, pô, sou brasileiro. Ele, ah, oi, amigo. Como estás?
Ah, é isso, essa foi minha viagem. Mentira, teve mais, mas eu não preciso falar sobre isso.
Tudo bem, Vitor.
Se você quiser saber, me pergunte no arroba VicGurg no Twitter.
VicGurg. Tá bom, posso falar meu tema? Posso falar meu tema?
Vai lá, vai.
Cadê o Fred? Fred morreu, Fred?
Ah, ele só tá entediado.
O tema é um tema... É um tema bonito, eu espero que todo mundo que tenha visto, o Fred já deve saber qual é o meu tema, que provavelmente
acho que eu sei.
Ele ia colocar aí mais pra frente, mas é uma série Preacher. Católica, né? Preacher. Série aí que é...
Eu tenho que parar de fazer isso. Eu dou spoiler. O cara começa a introduzir e você já... É
uma história sobre um padre que roda o mundo pregando sobre a palavra de Deus. Não é nada disso. Muito pelo contrário, não. Não é o contrário também, não. Mas enfim! Preacher... É a série que tá rodando agora pelo AMC, né?
AMC.
Que tá rodando. AMC é uma série que vende uns quadrinhos e o Fred sabe mais de Preacher que eu, então vai lá, Fred, é nóis.
Então, Preacher é uma série de quadrinhos bem aclamada. Ela não é tão grande, acho que são 66 edições. Tá aí pra baixar.
Qual
tá
é
aí
pra assistir.
É a Vertigo, da DC.
Da DC.
Ou Vertigo. Não sei como é que fala, se é Vertigo ou Vertigo.
Também não.
Cara, é daquele selo, né, da Vertigo. É,
pra
quer
adultos?
Dizer, a Vertigo é um selo da DC, né, que é um selo pra adulto, pra tratar de histórias um pouco mais... Enfim, todo mundo já conhece, todo mundo já sabe. E o Preacher é uma das melhores histórias lançadas pela Vertigo e já tinha um tempão que estavam tentando, né, emplacar em um filme sobre Preacher ou uma série ou alguma coisa, até que a AMC... Finalmente conseguiu lançar aí nesse ano o piloto e foi muito bem recebido. Já tem um segundo episódio, tá pra sair o terceiro. E eu assisti o primeiro, não assisti o segundo ainda. Alexandre, não sei se
também não, viu. Também não. Vou ver aí assim que acabar o episódio.
Inclusive era pra gente ter visto, né? Mas. E eu fiquei muito satisfeito com o primeiro episódio. Como é que é a história? Começa na série, que inclusive é um ponto alto, no espaço. Literalmente você fica tipo, caraca, cara, o que tá acontecendo? E aquela coisa meio Sam Raimi, de mostrar o ponto de vista do demônio, é uma maldição, uma coisa meio etérea, que caindo do espaço, tenta incorporar num monte de gente do planeta, do mundo, um monte de profeta, né?
Líderes espirituais, né? É.
Da Rússia, mostra até um da Rússia, um dos Estados Unidos, não sei o
que. É um... Tipo, começa com um padre na África, aí depois vem pra um satanista, e, tipo, na Inglaterra, e depois vai pro Texas lá, que é onde encontra o nosso herói.
Só que nenhum desses profetas conseguem carregar o demônio no corpo. Os caras explodem, saca? Só que o nosso herói, o anti-herói, que é lá do Texas, ele é um padre meio amargurado, ele... A série, né, e os quadrinhos mostram que o passado dele é meio nebuloso, que ele era meio errado, e aí ele, depois desse passado meio nebuloso, ele volta pra cidade de origem dele, onde o pai dele era padre, e volta a ser padre também, ele vira padre também. Então, meio que a regra do demônio dessa entidade é incorporar nesses profetas, acaba incorporando nele também. E não é que ele aguenta o demônio no corpo?
É, e o aí, rapaz é o bicho mesmo.
É o bicho mesmo. O que essa entidade faz com ele? Depois que ele consegue incorporar, né? Dá basicamente um poder. É a justificativa que a história tem pra ele ter um poder de persuasão. Não necessariamente persuasão, mas assim... Ele fala pra pessoa fazer uma coisa e aquela pessoa obedece literalmente. Então assim, se ele fala... ande para o norte o resto da sua vida. E o cara vai andar pro norte o resto da vida.
Então, e aí essa entidade é o... Genesis, né?
Genesis, exatamente. E voltando um pouco sobre o poder, que era uma coisa que eu queria falar, muito parecido com o poder do Púrpura.
Killgrave?
É, do Killgrave, do Jessica Jones, que foi interpretado na Netflix pelo David... Caraca,
Tenet. Não sei se não...
David Tennant, exatamente, o décimo doutor. É bem parecido, só de que...
Nada, só que... Resgate.
Não, então, só que no Preacher, por ser uma série, assim, que veio do selo da Vertigo e tá sendo feito pela AMC, é uma parada muito mais violenta, cara. Muito mais do que Jessica Jones, muito mais mesmo. Tem uma hora lá que, no final do episódio, eu não sei se é spoiler, mas ele manda o cara tocar no seu coração. Meio que tipo, ah, abre o seu coração. Não,
abre o seu coração.
Abre o seu coração. É. O cara...
É Be Brave, o cara Be pega, Brave, Open Your Heart, Tell Your Feelings e Open Your Heart. Aí o bicho vai lá... vai lá, encontra com a mãe dele e abre o coração pra ela.
Ele pega como a ele faz faca, isso, corta o peito.
Não, você vai falar.
Não, enfim, vou cortar.
Jessica Jones é mais. Vocês começaram a falar, eu já tava esperando isso.
Foi mal.
Jessica Jones é mais violento que Demolidor?
Não é mais violento. Não.
É
mais ou menos o mesmo.
Ele tem umas. Ele tem umas coisas conceitualmente mais violentas, mas ele não é.
Sim, é verdade.
Depende da cena. Tipo, a gente tem que falar de Preacher, mas só comentando sobre Demolidor. Aquela cena lá que ele... Que o Frisk mata o Russo, velho. Aquilo é escroto pra caralho.
Não, ele perguntou
se... Ele não fala nada da segunda temporada que eu ainda não terminei.
Não, o Pedro perguntou se Jessica Jones é mais violenta que Demolidor, Alexandre.
Isso. Uhum. Não é porque vocês estão falando do Jessica Jones. Jessica Jones é mais de boa, mas conceitualmente tem coisa que...
Ele tem umas violências assim, psicológicas muito mais pesadas, entendeu?
Uhum. Exatamente isso.
E parece que o Preacher vai brincar um pouco com isso também. E assim, o que eu acho legal é que a série não tem vergonha de se mostrar sobrenatural. Então tem vampiro, inclusive a cena do avião é muito boa com aquele vampiro lá. Tem demônio, tem poder, tem... E a série mostra isso de uma forma muito interessante, inclusive. E detalhe que eu queria dar pra trilha sonora, porque logo nesse primeiro episódio você tem umas músicas excelentes, assim, inclusive uma do Johnny Cash, e também pra fotografia da série. É muito bem fotografado, porque é a equipe de produção que trabalhou em Breaking Bad, cara, e trabalha agora atualmente também no Better Call Saul, que é uma série que eu quero trazer aqui pro Sudden. Que é uma série que eu acho que vale a pena fazer.
Boto muita fé, com certeza. Então, outra coisa que eu acho muito foda de Preacher como tá sendo a adaptação cinematográfica, saca? Eles estão brincando com alguns elementos muito diferentes do que eu já vi até hoje, saca? Tipo, e eles não têm nenhum medo do que eles estão fazendo, e eu acho isso muito interessante. O começo da série começa como se fosse um filme dos anos 60, 70, e ali, tipo, literalmente mesmo, saca? Você vê meio que a tela tá meio que chiando, assim, e tem uns planetas que você falta ver uns fios de pendurado, assim, e um meio que um povo falando, assim, e aparece um cometa destruindo uns planetas, assim, e vindo pra Terra. E aí, tipo assim, é uma direção de arte que tem no começo da série que é diferente do resto do episódio inteiro. E assim, foda-se, entendeu? Eu acho que isso aqui vai ficar legal e a gente fez. E é isso aí. E depois que começa o episódio, ela já fica diferente do resto do episódio, saca? Eu acho isso muito legal. Deixa eu lembrar aqui. Ih, tinha um monte de coisa pra falar, eu esqueci agora. Fala aí, Fred.
Enfim.
Então.
Calma.
Vocês gostaram?
Com certeza.
Tipo, a adaptação, ela é engraçado como ela tá diferente do quadrinho, e ao mesmo tempo ela tá igualzinho do quadrinho, saca? Eu acho que o mais importante é que o tempero, a essência do quadrinho, ela parece muito com a essência da série, e isso eu acho massa, saca? Algumas coisas, se fosse literalmente igual é no quadrinho na série, eu acho que ia ficar um pouco estranho demais. Mas mesmo a série sendo um pouco pé no chão, ao mesmo tempo não sendo pé no chão, eles conseguiram fazer com que aquilo seja crível dentro daquele universo da série e você não se incomode nem um pouco com aquela situação um pouco fantástica. Eu acho muito massa.
Cara, não tem aquela fotografia linda que a gente gostava de ver em Breaking Bad, que é aquela coisa bem de longe mostrando os personagens lá no horizonte e um deserto por trás dele? Justamente por causa do Preacher também se passar num deserto, inclusive a locação da série é no Novo México, mesma locação de Breaking Bad, os caras aproveitam muito desse cenário desolado, desse deserto, dessa poeira, daquele pôr do sol bem avermelhado mesmo. Então a série tem bem essas cores assim quentes, entendeu? Que Breaking Bad tinha também. Então eu acho isso muito legal. O primeiro episódio, eu confesso que ele é um pouco lento, mas ele é um pouco lento porque tá apresentando os personagens, né? Então, assim, não tem como. Tem que ver o segundo e tem que ver o resto da série, mas eu acredito que o ritmo vai acelerar. O ritmo vai ficar mais acelerado e vai pegar no tranco mais pra frente, vai ficar bem legal. E, cara, assista, é bem legal, assim.
Outra coisa que aconteceu comigo, que, tipo assim, eu não tinha lido o quadrinho quando eu assisti o primeiro episódio da série, e eu fiquei me perguntando muita coisa, saca? De tipo, pô, como é que esse cara saiu desse avião e isso tudo aconteceu, e aí ele tá vivinho, tranquilo, o que que aconteceu? E eu não sabia que ele era um vampiro nem nada do tipo, e tipo assim, poxa, como assim esse cara é um padre e ele é filho de um padre? Mas não, ele não é um padre, não é um priest, né? Ele é um preacher, ele é como se fosse um pastor, apesar
mas
de
é católico.
Da série. Ele usa roupa de padre, né?
Mas é porque, assim, você tem católico e católico, né? Você tem apostólico romano, você tem franciscano, você tem não sei o quê, você tem... E aí a gente não sabe se ele é apostólico romano. Porque, se eu não me engano, padre apostólico romano não pode casar e ter filho, mas os outros podem. Que ele...
O cara...
preacher não é priest mesmo. O priest é o padre. É. Preacher é só quem prega a palavra.
É, mas ele usa roupa de padre.
Confuso. Mas no quadrinho, eu não tô lembrando agora, mas no quadrinho ele também usa roupa de padre, necessariamente de padre mesmo?
Usa roupinha de padre.
Ele pode ser um padre corrupto também. Padre, igual o monge.
Pode ser também.
Corrupto, tá ligado?
Não, mas ele é explicitamente um padre e, tipo, a história dele é aberta, assim,
Ele não dá volta.
Quando eu digo padre corrupto, é tipo, monge corrupto, eu não sei nem se é o termo correto. Monge corrupto é o que ele segue os ensinamentos do budismo, mas ele se casa, etc.
Entendo.
Que aí eles chamam de monge corrupto, entendeu? Tipo, como se fosse um monge que não é monge puro. Ele é corrupto.
Mas eu acho que um padre que tenha cônjuge, tinha mulher e filho, esse tipo de coisa, ele nem pode ser padre. Eu acho que, tipo, tem a legislação dos padres e...
É, no catolicismo apostólico não pode.
Exatamente. Mas assim, pelo menos o cara da legenda, quando os caras falavam preach, eles colocavam como pastor. Não sei.
Seria mais como pregador, né? Pregador, preacher.
Se você que tá ouvindo sabe, comenta aí, pô.
Que vai ajudar, vai alegrar. Enfim, e eu fiquei meio sem entender, e assim, eu chamei alguns amigos aqui pra casa, eles também assistiram o episódio, e aí quando acabou o episódio eu perguntei, e aí, vocês gostaram? E eles também falaram, pô, é legal, só que eu não entendi nada. E eu concordo com eles, é um episódio que acaba e você pode não ficar sem entender nada mesmo, saca? E assim... no meu caso, eu achei legal eu não ter entendido nada, porque me deu curiosidade de conhecer mais os personagens e de entender mais o que tá acontecendo, que provavelmente, obviamente, vai ser contado mais pra frente. Só que eu não sei se todo mundo vai gostar desse sentimento de que não entendeu nada quando acabou o episódio, né?
Esse é o primeiro episódio, né? Tipo, você acha que é um pouco de problema da nossa geração mais nova, tem um pouco de paciência, assim. Sei lá, primeiro episódio, eu vi muita gente, por exemplo, Star Wars, o 7, né? Muita gente reclamou falando assim, pô, mó igual o outro e tal, que começa a história. Mas, pô, tá começando a história. Se o segundo episódio, o 8 agora, for igual o quinto, aí tudo bem, é uma bosta. Porque aí já tá desenvolvendo. Agora, se for... uma evolução diferente, aí tudo bem.
Mas justamente...
Até porque vai ser muito estranho se o Kylo Ren for o pai da Rey.
Da Rey, mas a gente não sabe nem se a Rey é realmente o personagem principal, etc.
Pois é. Mas isso eu achei legal porque a série não tem um narrador, não tem um cara falando, este aqui é o Jesse e o Jesse é filho. Não, ela vai contando a história de as coisas vão acontecendo, né? Igual o Fred comenta muito, que eu acho muito legal, né? Que... quando você tá escrevendo um livro, você não tem que falar o que tá acontecendo, você tem que mostrar. E a série faz isso. Ela não conta o que tá acontecendo, ela mostra pra você as coisas, entendeu?
Sim.
Isso eu acho muito, muito interessante.
Cara. A AMC tem um naipe muito bom, né? Tipo, de produção de série, assim. A série deles são diferenciadas.
Tem um episódio de Better Call Saul que o Saul Goodman, ele consegue um carro bom. Ele consegue um emprego bom pra caramba, de advogado lá não sei aonde, né? Nem spoiler isso, porque é meio aleatório, assim.
Na segunda temporada, isso?
Na segunda. E tá tudo bem na vida dele.
Primeira.
Não, calma.
Ainda não... Ah, tá, sim.
Calma, tem um episódio que ele consegue um emprego bom, ele consegue um carro bom pra caramba, caro, ele tá bem amorosamente, tá conseguindo dinheiro, mas aí ele consegue um presente da namorada dele, que é um copo daqueles que você põe no carro. Aí ele entra no carro... e tenta encaixar esse copo no porta-copo. O copo não encaixa. O bicho tenta encaixar, ele bate, não encaixa, fica com raiva. Ele quebra o porta-copo pra botar o copo. Velho, ele tá mostrando... Velho, essa cena...
É muito foda. Caralho, Fred.
É um exemplo
Fred,
perfeito
high do que five o Alexandre... mental.
É, high five mental. É um exemplo perfeito do que o Alexandre tá falando, sabe? Tá mostrando, cara, que ele não encaixa naquilo ali, sacou?
Ele tá desconfortável.
Ele é o copo, sabe? Ele é o copo e o carro é a vida dele. Apesar de estar tudo perfeito...
E é um carro mais caro. Nossa, mas que cena foda, saca?
É uma cena excelente, velho.
Claro. É porque é regra de narrativa, né?
Exatamente.
Você tira da parte expositiva de diálogo e mostra visualmente o conflito.
Exatamente, é uma metáfora. Naquele momento, o Saul Goodman é aquele copo que não está se encaixando no porta-copo do carro perfeito, entendeu?
Que é chiquinho, o copo
é excelente, chique. É excelente. E Breaking Bad faz muito isso, e o Preacher faz um pouco disso também, espero que faça mais. Então é muito bom, cara, muito bom. Pedro, quer falar alguma coisa?
Massa.
Ah, eu assisti o Sunday de vocês de duas semanas. Duas semanas, é, né? Dos Sim. heróis lá, né?
Sim.
A lista dos heróis e tal. E aí eu fui reassistir vários filmes pra ver como é que minha lista tava. E aí eu assisti dois filmes chaves, que era o Homem-Aranha 2, do Sam Raimi.
Muito bom.
E o The Amazing Spider-Man 2,
muito bem.
Que é do Mark Webb.
E aí?
E todo mundo costuma odiar o segundo, né?
É, o Amazing.
The Amazing.
Isso.
Todo mundo odeia, e eu concordo que a história daquele filme é bem fraca.
Muito.
Só que tem um argumento que sempre rola, que eu concordava até então, que o Tobey Maguire era o melhor Peter Parker e o Andrew Garfield era o melhor Homem-Aranha.
Sim.
Que até vocês comentaram. E eu sempre concordei com isso. Só que aí eu fui assistir, tava empolgado com os filmes de heróis, e eu cheguei à conclusão que, por um lado, o Andrew Garfield é um Peter Parker muito melhor do que o Tobey Maguire.
Tu acha?
Porque o que é. Vou
dialogue,
explicar.
Dialogue.
Não é de atuação necessariamente, nem de construção de personagem assim, tipo, o estilo. Realmente o Andrew Garfield, ele não sofre bullying, ele não toma no cu.
Ele anda de skate,
com colegas da escola.
Ele é bonitão.
Ele é cool, tudo isso. Só que isso é superficial.
Mas...
se você pegar, do ponto de vista de conflito psicológico, o Peter Parker do Andrew Garfield só toma no cu. O primeiro filme, o pai da Gwen morre. Por culpa dele lá. No segundo filme, a Gwen morre. Tipo, ele não precisa de ter os coleguinhas batendo nele. A vida bate nele com muito mais força do que a vida bate no Tobey Maguire. Tipo, muito mais. Ele só toma no cu, tipo, igual o Peter Parker do quadrinho. Tipo, o Peter Parker do quadrinho. Ele tenta ser legal, ele tenta ser cool. Mesmo quando ele tá lá já, tipo, mais adulto, que ele já tá até bonitão. As meninas falam, ah, você é bonitão. Ele continua se fudendo na vida. Então, tipo assim, esse aspecto do Peter Parker de se fuder, eu acho que ele é mais forte no Andrew Garfield do que no Tobey Maguire. O Tobey Maguire, ele sofre, mas ele nunca perde, sacou? Tipo, a única coisa que ele perde é o tio Ben lá no primeiro filme, mas depois ele nunca perde. Ele fica naquele conflito de se ele tem que ser o Homem-Aranha ou não, que também acontece no segundo, no The Amazing Spider-Man. Também acontece, só que acontece com um stake muito maior, velho. Porque... ela realmente tá correndo um risco, tanto que ela morre.
Eu acho que, assim, os acontecimentos do Amazing são mais impactantes, né? Tipo, olha a bela frase. O Homem-Aranha do Amazing, ele se fode mais, mas o Homem-Aranha do Tobey Maguire é mais fodido, entendeu?
Olha aí, caraca, poesia.
Então, eu não... Porque o Tobey Maguire, cara, o segundo filme... ele acaba com ele ficando meio que de boa com a Mary Jane.
Sim.
É tipo assim, ah, não posso ficar com a Mary Jane, acaba o filme e fica com a Mary Jane.
Vai,
cara,
lá, Tigrão.
Sexo lá na rede, de boa, velho. É mó tranquilo. Agora o do Andrew Garfield é tipo assim, caralho, eu não posso ficar com a Gwen, mas eu quero ficar com a Gwen, cara, eu não posso ficar com a Gwen, quero ficar com a Gwen, morre.
Aí, ah, eu vou ficar com a Gwen, ela morre.
É, tipo, não, vou ficar com a Gwen, e ela morre, velho. Aí acaba o filme, o bicho, tipo... Cara, é muito foda, porque o Mark Webb, ele sabe muito lidar com relacionamento de personagens, assim.
Isso
mesmo
é
que o plot seja uma bosta.
500 dias com ela, né?
A relação de personagens é muito forte.
500 dias com
e
ela.
E aí...
sorte na vida, azar no jogo. Não, pera.
É, não, só que o que é foda é porque, tipo assim, se você se colocar no lugar do Peter Parker do The Amazing Spider-Man, você fala, velho, pra que esse bicho vai ser o Homem-Aranha, velho? Que o Homem-Aranha trouxe de bom pra esse cara? Não trouxe nada. É um fardo. Ser o Homem-Aranha pro Peter Parker é um fardo. Tipo, é assim nos quadrinhos. Então, quando ele perde a Gwen lá e ele volta a ser o Homem-Aranha no final, que é o finalzinho do filme, tipo, aquilo mostra que ele se torna a esperança, que é lá o discurso que ela faz no início do filme e tal, se tem que ser a esperança, etc. Só que é muito forte porque ele perdeu muita coisa pra conseguir se levantar. Esse é o heroísmo do Homem-Aranha. É ele mesmo perdendo tudo pra ser o Homem-Aranha, ele continua sendo o Homem-Aranha. No do Tobey Maguire, isso fica muito diluído. Isso, tipo, não existe tão forte.
É verdade.
É, uma coisa que eu gosto muito no novo Homem-Aranha, né, do Homem-Aranha que apareceu agora no Guerra Civil, é a fonte do heroísmo dele, porque ela é uma fonte de heroísmo que é um pouco diferente dos outros dois filmes, das outras duas séries de filmes do Homem-Aranha, porque nesse novo é um pensamento muito racional que ele tem meio que sozinho, não acontece algo pra ele ter essa opinião, ele só vê os fatos e fala, poxa, eu acho que esse é o correto, que ele olha assim e fala, olha... Eu tenho esses superpoderes, eu sei que pessoas precisam da minha ajuda, e se eu não ajudar, eu vou estar sendo um bosta, saca? Tipo, eu tenho que fazer isso, e meio que, não é porque algo aconteceu, é porque ele percebe...
Mas o mundo da guerra civil, mas é que o mundo da guerra civil, ele já perdeu o tio dele.
É, ele já perdeu o tio dele.
Então, já aconteceu, é porque, tipo assim, do mito...
A fala dele desse filme, do Guerra Civil, é muito boa, porque... Primeiro, ele introduz com grande poder e grande responsabilidade. E segundo, ele deixa implícito que o Tio Ben já tá morto. O que ele falou foi, eu não parei aquele bandido e o bandido matou meu tio. Ele falou em outras palavras, ele parafraseou isso.
É, mas eu acho que, sei lá, eu gosto não. mais da, eu gosto mais de pensar no Homem-Aranha que tomou a atitude porque ele pensou e percebeu que isso era o correto do que porque acontecia alguma coisa e ele se sente no dever por causa desse acontecido.
Mas isso é parte do personagem dele, é a motivação dele. Ele era um moleque que não
se importava. Ele é babaca, cara, no mito do Homem-Aranha. Não, ele, antes do tio dele morrer, ele é um babaca. Tipo assim, ele sofreu bullying, e ele é tipo aquele moleque que apareceria cheio de arma pra matar os colegas.
Ele
só
ficava
que...
lá ouvindo ele que passe no quarto escuro dele.
Esse universo aí ia ser doido, hein?
Que ele pega a arma e mata os amigos dele.
É.
Que horror.
Não, mas é que é sério, ele começa como um completo babaca, tipo, ele ganha o poder, ele não pensa em, tipo, ajudar os outros, ele pensa em se dar bem e se vingar de todo mundo que fudeu com ele. Daí, quando ele perde o tio, que ele saca que, na verdade, ele tem que fazer as outras coisas. Isso que é interessante no Homem-Aranha é porque ele tem esse crescimento pessoal ad infinito, assim. Tipo, ele sempre tá aprendendo que ele... É por isso que as pessoas gostam tanto dele, porque ele tem esses defeitos de caráter, às vezes.
Uhum.
Porque, tipo, ele vez ou outra, ele não sabe se ele vai conseguir ser o herói que ele tem que ser. E aí... Eu, por exemplo, esse do Guerra Civil, assim, acho que a caracterização tá tudo muito perfeita. Eu quero ver o filme pra ver se eles vão explorar esse lado também, que é um pouco mais pesado do Homem-Aranha. Bom, eu só queria falar disso dos dois filmes, é porque...
Não, tudo bem.
Não, e a gente vai continuar falando isso, porque esse seu tema que você escolheu tá bem relacionado com a nossa leitura de comentários. Então, se vocês quiserem já ir pra leitura, então, a gente vai falar bastante coisa, porque então... o pessoal falou sobre isso também, então vai ser bacana.
Uhum.
Então, eu pensei exatamente assim, isso. Eu falei, a gente já teve uma abertura da leitura de comentários, só que ao vivo, né, o amigo?
Exatamente, é verdade.
Nosso fã.
Não, é.
Então, o... Então a gente vai agora pra leitura de comentários.
Vamos para a leitura de comentários.
O podcast mesmo, ele tá meio que terminando agora, mas a gente vai pra leitura de comentários e então...
Não, vai ter a vinhetinha da leitura de comentários.
Tá só começando.
Tem uma vinhetinha? É, agora é a segunda metade do podcast.
É, segunda metade.
Vai, vinheta!
Caraca, tá louco, é? Então...
Vinheta, você.
É, só lembrando que para quem quer ter o seu comentário lido aqui no Sudden, você pode comentar no post do episódio... Pode também nos mandar um e-mail para contosacabados@gmail.com ou melhor ainda e mais fácil é que você pode ter um contato direto com a gente, participar do grupo no Facebook do Contos Acabados. Então, facebook.com/groups/contosacabados. Tá todos os links aí no post. Lendo comentário do Luquete, beijo pro Luquete. Luquete tá lá no nosso grupo do Contos Acabados, e ele falou sobre Preacher. Ele falou, voltando a um assunto, Preacher é animal, me convenceu de verdade. A caracterização dos personagens ficou muito boa, os diálogos são espertos e as cenas de ação são muito boas. Até para questões bobas. E aí ele fala também, Tulipa ficou diferente da HQ, mas quem sentiu falta? E a atriz manda muito bem e ainda deixou um baita discurso girl power, que é aquela menina que pega os menininhos, põe dentro do porão, que é uma cena, inclusive, que eu acho excelente, que não mostra, ela só põe no porão, a câmera fica mostrando os meninos. Isso, exatamente.
Isso, exatamente.
Opa.
Ai, opa, tá dando eco.
Começou a dar eco.
Várias vezes. Várias vezes. É o Fred.
Não, mas acho que não é no meu não, né? É no...
Não. Então, eu escuto a voz do Fred, eu escuto a voz do Fred dando eco
em alguém. Não, agora não tô escutando mais não.
Pronto, acabou.
Acabou, então.
Aí, parou.
Acabou.
E o Luquete continua. Em tempos de luta, por mais personagens feministas, veio bem a calhar. Enfim, que venha junho e esses novos episódios, né? Que vai ter mais episódios aí agora nesse mês. O que vocês acharam do comentário do Luquete? Beijo pro Luquete, obrigado.
Achei legal, muito obrigado.
Achei sensacional.
Eu não vi Preacher ainda. Eu vou lá assistir no Netflix.
Na Netflix.
Netflix. Não, todos nós estamos vendo no Netflix, Vitor. Pode deixar.
Uh-huh.
Enquanto não sai do Netflix, a gente vê no Netflix do Vitor.
Antes da gente gravar esse episódio, né, que esse atual episódio em que a gente falou sobre Preacher, a gente falou que ia assistir Preacher e falar sobre a série lá no grupo. Então o pessoal já assistiu junto e comentou também. Então por isso que o Luquete comentou isso antes da gente ter comentado, enfim, né? Vocês entenderam.
Se você quiser saber mais do que a gente vai falar, se você quiser um spoiler do nosso próximo assunto, acompanha a gente no grupo que vocês vão saber também.
Ah, o Luquete também comentou. Ah, vamos pro assunto que é o que todo mundo quer, né? O Luquete comentou que sobre os 10 filmes de heróis mais legais, faltou Blade 2 e faltou Hellboy 2, cara.
Blade?
Eu não concordo com Blade.
Eita, hein?
Eu não concordo com Blade, mas com Hellboy eu concordo, cara. Realmente, alguém deveria ter colocado. O Alexandre deveria ter colocado Hellboy no lugar do Justiceiro.
Não,
porque eu falei Caraca, Justiceiro,
cara, primeiro Hellboy eu odiei, velho.
Mas o 2 é
eu
bom, cara.
Eu falei de Hellboy nas minhas menções honrosas, mas eu não tinha falado do Hellboy 2, porque até onde eu lembrava, Hellboy 2 era menos bom,
não
era
legal,
tão
cara.
Bom quanto o 1, mas eu não lembrava.
Eu acho
eu lembro que eu gostei. Eu gostei do 2. Gostei do 1 também, então.
Ah, não, tá maluco. Eu acho que faltou
Pedro,
mesmo.
Pedro. Faltou aí, Pedro. Uma menção.
Pedroca.
Eu.
Você ia falar alguma coisa, homem?
Ele falou que ele achou
uma
bosta.
Eu acho uma bosta.
Caraca.
Eu não gosto. Cara, Hellboy, eu fui assistir no cinema. Tipo, no meio do filme, eu tava jogando a pipoca na tela, tá ligado? Muito ruim.
Tava cagando na mão e jogando na tela, né, velho? Igual macaco.
Eu achei muito ruim aquele filme, velho.
O 2 eu acho bacana, o 2 eu acho legal, acho que vale. Guilherme Del Toro é incompreendido, cara.
E aquela cena do...
Assim, o é uma bosta também, velho.
Aquela cena do Hellboy e do peixe lá cantando Can't Without You. Can't Smile Without You. É muito bom. Não tem nada a ver. E é ótimo.
Não,
porque os dois estão apaixonados por pessoas que não estão apaixonadas por eles. Aí eles ficam bêbados e começam a cantar juntos.
O que
eu
acho no
caso
do Hellboy é que o filme, primeiro, ele envelheceu mal. Tô falando do 2, tá? O 1 realmente eu não lembro direito se ele é bom ou ruim. É bem capaz que seja ruim. Mas o 2 eu lembro que eu gosto. E ele envelheceu mal. E também ele não é tão obscuro quanto no quadrinho, cara. O quadrinho é bem obscuro. O Hellboy fez uma... O Del Toro fez uma coisa mais felizinha, mais colorida. Mas eu achei que ficou legal a visão dele, do personagem. Então...
Eu gosto nunca, muito do design dos personagens.
Primeiro ruim.
Okay, eu gosto muito do design dos personagens.
Eu nunca assisti o 2, porque
é legal,
eu achei o primeiro...
O 2 é legal. Assisto o 2.
Ele achou o primeiro ruim e não gostou.
Ah, ok. O que vocês acham de...
Eu não sei, eu tô repetindo as coisas que você tá falando, tipo...
O que vocês acham de Motoqueiro Fantasma,
velho?
Cara, o 2 eu acho sensacional. Mas não é sensacional porque é um filme bom, velho.
É sensacional.
É esteticamente foda. Tipo, é do mesmo diretor do Adrenalina, cara.
Vale só pelo Nicolas Cage.
Cara, esse filme é sensacional. ele é péssimo. Ele é sensacional.
Sensacionalmente
é
péssimo.
Muito...
Ele é tão ruim que ele é bom, velho.
É.
Dá a volta,
você,
né, cara?
Só assistindo pra saber. Porque se você assistiu Adrenalina, você já tem meio que uma ideia de como a mente
Caralho.
Depravada desse cara funciona. Sim. E aí, ele Ele pega um personagem de Sonic quadrinho e fala: eu vou fazer adrenalina com esse cara.
Sério? Oh, tem que
mas funciona assim, porque é o Nicolas. Véio, o 1 é uma bosta que tentaram fazer sério.
Uhum.
O segundo, o cara falou: vou fazer adrenalina com o um motoqueiro fantasma e é o Nicolas Cage. E funciona.
Tem que ter o Nicolas Cage também.
Não, e assim, é tipo, você tem o gráfico, né? Excelente, muito bom, bom, médio, ruim, muito ruim, bosta, cocô inacreditável, aí dá a volta e fica excelente de novo. É isso, é isso. A Gabriela Leite, ela comentou...
Eu gosto pra caralho de adrenalina, velho.
Também, velho.
Acabou o cast. Ruim que...
Acabou o cast. Ótimo,
Eu não gosto dos dois que são repeteco, né?
Vai lá.
Gabriela Leite comentou... Queria avisar que vem missão de paz, mas há a possibilidade de um Sudden falando sobre as mulheres no cenário e na comunidade nerd? Eu até respondi
primeiramente...
pra ela, mas eu acho legal responder aqui também, cara.
Primeiramente, eu queria mandar um abraço pra ela, porque ela é uma seguidora minha do Twitter, que é bem... Ela, tipo, conversa bastante comigo. Ela assistiu, ela viu, ouviu o podcast de super-heróis porque eu recomendei pra ela, e ela adorou.
Legal.
Então... Um abraço, Queen Gabix, alguma coisa assim, ela no Twitter.
Primeiramente, agradecer o comentário e, segundamente, falar que, claro, com certeza, velho, o negócio é que, assim, pra falar sobre este assunto ou estes assuntos em específico, a gente precisa de mulheres, né? Então, assim, está convidadíssima, até falei pra ela se ela quiser participar alguma vez, a gente pensa numa pauta e conversa sobre coisas legais e nerds. E chamar outras meninas aí também, né? Então, se você quiser, alguma menina que ouve a gente quiser participar, comenta, entra no grupo lá e começa com a gente, que a gente pode marcar já pra semana que vem, daqui a 2 semanas, sei lá, gravar um episódio bacana. E vamos pra parte legal. O Vitor comentou, né? O Vitor, esse que está aqui participando, lá no
Oi,
grupo,
tudo bem?
Pro galero comentar o top 10 de cada um, né? E aí, o Pedro, inclusive... Falou que o top 1 dele é Batman Máscara do Fantasma. O Lucas Gutenberg, o primeiro filme dele é Scott Pilgrim. O Felipe Gurgel, que é irmão do Vitor Gurgel, ele também é Marvete, também só tem filme da Marvel, então.
Ele.
Igualzinho,
Fred, Fred. Olha, fala, você Fred, viu? Você 10, viu Fred. As listas? Todas as listas tem Marvel. Tem uns 4 Marvel nos 5 primeiros lugares. Então. Quem é Marvete aqui?
Luan?
Todo mundo é Marvete. O mundo é Marvete. Você que é hater.
Luan Bittencourt. Homem-Aranha 2, que muito embora é Marvel, na verdade não é Marvel porque é Sony. Dark Knight Rises. Dark Knight. Os Incríveis.
Botou Dark Knight Rises na frente do Dark Knight, agora que eu vi.
É tipo o Alexandre.
É, cara, isso aí eu fiquei meio chocado.
Fiquei meio chateado. E Os Incríveis. Então toma na sua cara. O Lucas Gutenberg, Scott Pilgrim, Kick-Ass, Batman 2. Ele, por que, que ele se
Aliás,
botou só o
Kick-Ass
foi
uma opção da lista de vocês, hein?
Okay.
Eu botei Kick-Ass na minha lista também.
Pô, Kick-Ass não, cara, acho que não. Não
eu tirei Kick-Ass pra colocar o quê? Eu nem lembro.
O Justiceiro.
Vou colocar com o quê, hein? Não, foi...
Ah, não sei.
Kick-Ass é sensacional. Ó, lembrando que o Kick-Ass tem quem? Nicolas Cage, cara.
É mesmo, então já torna 1000% melhor.
Com certeza.
Não, e ele morre queimado, a melhor cena do filme.
É, então ele morre fogo. Gritando.
É, e ele avisando pra mim, sei lá, vai dar um chute. Cara, aquela cena, bicho, é genial, velho.
Caraca, muito bom, muito bem. O Antônio... Que é Marvete também, cara. Não tem um filme. Caraca, só tem filme da Marvel mesmo. É tipo, Vingadores, Vingadores 2, Homem de Ferro. É,
olha,
Capitão
Batman
América. Capitão
7,
América.
7, muito
Homem-Aranha. Caraca, o Justiceiro também, velho.
Olha, ele botou o Wreck-It Ralph. Eu não consideraria o Wreck-It Ralph um filme de
super.
É
isso, eu queria falar também. Eu fiquei meio na dúvida se eu chamaria
acho
de
que não, hein? Acho
se
que
fosse.
Não, hein?
Não, ó. Se for pra colocar o Wreck-It Ralph, eu com certeza tinha colocado o Lego, velho. O Lego é sensacional.
Se for pra colocar o Wreck-It Ralph, eu, em matéria de filme de super grupo, Senhor dos Anéis é o melhor filme. Cidade do Anel, melhor super grupo, cara.
Melhor que Chronicles?
Caraca, melhor que Chronicles, melhor que Vingadores.
Eu queria.
Tudo,
Legolas, melhor super-herói.
Melhor que. Olha aí, melhor que Os Incríveis?
Melhor.
O Pedro o que queria alguma coisa.
Chronicles?
Hã?
O Poder Sem Limites.
É engraçado que vocês falam... Que você fez um Teve um piti aí quando eu falei que Chronicle tava em sétimo no, na minha lista, mas olha essas listas. Nenhum deles tem
Eles não
Chronicle.
assistiram
Ah, mas
Chronicle,
quem
porque
assistiu
Chronicle é um filme
Mas olha só,
underground.
peraí,
Quem assistiu
eu tenho uma
Chronicle,
dúvida.
Vitor?
Eu tenho uma
Caraca,
dúvida. Se Chronicles vale, Akira não valeria?
Sim,
Akira?
pera.
Então,
Ih, rapaz!
Não,
Akira
será?
tá em frente de Chronicles. Ué, não é? O Tetsu lá
Não, mas é porque o
não quer
Chronicle,
superpoder?
ele é um filme de herói mesmo, tipo. Ah, não sei, cara, boa discussão. É uma boa discussão.
Agora que eu tô. Agora eu tô em dúvida se a lista lá que eu tava consultando tinha Akira. Mas de qualquer forma eu não vi
Entendeu?
Akira, então não posso falar nada.
Porque
É.
são com
Foda pra
certeza.
caralho.
Não, porque é, conta, se Akira for, cara, com certeza ele vai estar. Esse ia ser o primeiro da nossa lista.
É porque, tipo, fica meio em blur, porque, por exemplo, eu não peguei quase nada asiático, porque muitos dos heróis asiáticos, sei lá, é meu parâmetro, mas, por exemplo, Fullmetal
Vou botar
Alchemist.
Jaspion.
É, Fullmetal Alchemist, tipo,
Não é herói. Acho que
É, mas
não.
ele tem superpoder, velho.
Não, mas
Não
não
é
é.
herói,
Não,
ele
não,
é
não, não,
anime.
não, 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 não,
Porque o jeito que ele
não
faz
é só porque tem
alquimia.
superpoder que é herói.
Mas ele é um herói, ele salva vidas, velho.
Não, mas assim, herói no arquétipo de herói, é todo filme tem um herói. Mas a
Então,
gente tá
mas
falando do gênero filme de herói, porque muito embora o Chronicle pareça com Akira,
herói,
no
90% dos
finalzinho do
filmes,
filme só.
qualquer coisa vai ter jornada do herói. Se a gente jogar para gênero de super-herói, aí, por exemplo, tem que ver se vários outros filmes vão encaixar ou não, porque muita coisa asiática não cai em gênero, por exemplo, de super-herói.
Sim, é verdade. Não, mas é o que que rola? É porque Jornada do Herói trata o herói como um arquétipo. O herói, na verdade, é o protagonista que quer alguma coisa e no final ele
Isso.
consegue ou não. Mas o gênero de filmes de super-herói já é esse gênero realmente meio nebuloso, porque fica essa discussão se Vingadores é um filme de super-herói, Senhor dos Anéis também deveria ser. Mas o que eu acho que
Tartarugas
diferencia
Ninjas.
Tartaruga Ninjas, eu acho que é.
Eu acho que é um super-herói.
Eu acho que é,
Pois é,
exatamente. Eu acho que é
nossa.
aquela coisa
Porque,
meio
tipo
já
assim,
bem definida, entendeu?
eu acho que dá pra gente fazer um podcast só sobre esse assunto, porque
É.
a definição de herói, ela é bem antiga mesmo, né? Tipo, da época da Grécia Antiga e tal. E o herói era aquele cara que ele era filho de Deus, né? Quase que literalmente mesmo, né? Tipo,
Não, mas calma
era um
aí.
semideus, tipo Hércules, e era um cara que era super
É isso
poderoso
que eu
e
tô falando. A
que.
gente não pode
Não,
confundir
então.
o arquétipo herói
Então,
com o
exatamente, a
herói
gente tem que.
mesmo de filme, de quadrinho. Entendeu? É, o arquétipo, ele é um. A gente é super-herói se a gente for se colocar
Isso.
no arquétipo, entendeu?
O
Porque a
arquétipo.
gente quer alguma coisa. Enfim, é uma discussão legal. Uma discussão legal e vale o episódio específico sobre isso. Um Sudden especial temático sobre isso. Mais alguma coisa?
Vitor,
Algum outro
eu
comentário?
quero,
Bom,
quero gerar uma discussão aqui.
calma aí, o Ricardo Sato, você não leu a lista do Ricardo Sato,
Cadê? Cadê?
que ele pediu pra ler, Satinha.
Verdade, hein? Cadê?
É, um abraço, um beijo pra você.
Ah, é mesmo.
Beijo, adoro o Sato.
Até sei que lista que é.
Ele botou em primeiro Batman vs Superman,
Esse bicho é
segundo Homem
doido,
de Aço, Lanterna Verde, Quarteto Fantástico e Deadpool em quinto.
hein?
É
Esse, na
engraçado que
verdade, é
ele
tipo a
botou
lista dos
Deadpool em
piores,
quinto de
né,
brincadeira. É engraçado que ele
velho? Ué.
botou Deadpool em quinto de brincadeira, mas Deadpool é bom, na verdade. Ele que
Ué,
acha
Deadpool é.
ruim, mas tudo bem.
O que eu
Ué,
achei curioso
bonzão?
é que a lista
Cara, não,
dele é
não.
bem DC. Tipo, você parar pra ver, sabe? Tipo, a
Hã?
lista dele tem um bando de filme da DC. Aí a gente chega à conclusão de que a Warner não sabe fazer filme.
Não, calma. A
Cara,
Warner não
Lanterna
sabe
Verde.
fazer
É,
filme
eu
de
não entendi, tipo.
super-herói. A Warner sabe fazer filme. Ela não sabe fazer filme de super-herói.
Sim,
Tá, Quarteto Fantástico tá em quarto ali. Tipo, quando eu vi Quarteto Fantástico, eu fiquei sem entender se ele tá de zoa com a lista inteira ou se ele. Só que aí tem Deadpool. Só que Deadpool é um filme bom. Então eu olhei assim, não, então eu acho que ele gosta desses filmes. E eu não entendi.
Ele começou com Batman vs Super-Homem, não dá pra levar a sério.
Não dá,
É,
velho.
ele sabia que isso ia ativar uma parte agressiva em mim, porque. Ah, Zack Snyder.
Eu confesso que eu gosto do Homem de Aço, viu?
É, Homem de
Gosto do Homem
Aço.
de Aço.
É bom, é
Ah,
muito
Man
bom.
of Steel.
Não,
é bom.
eu
É,
gosto do
tá
Homem de
achando um caminho
Aços.
legal.
Pronto, acabou. O Lanterna Verde, cara, e o Quarteto Fantástico, que bosta, viu? Por que que ele botou isso aqui?
Principalmente o remake. É, então,
Não, o
pois é,
Quarteto
eu fiquei meio
Fantástico é
na
bom em
dúvida.
qualquer um,
Porque,
todos.
tipo assim, não, mas, tipo assim, quando o cara vai fazer uma lista de zoeira, tipo, ele coloca só filmes que são realmente ruins. Só que Batman vs Superman, Homem de Aço e Deadpool são filmes legais, são filmes bons. Eu fiquei assim,
Batman vs
poxa.
Superman não é muito
Também
legal, não,
não
cara.
legal, velho.
Não, não, são,
Batman é um filme
mas não são
chato,
os
velho.
piores filmes de herói pra você colocar na lista de primeiro lugar de zoeira, entendeu?
Alexandre,
Ele tá querendo
não, pensa
trollar.
só.
Tá querendo trollar.
Pensa só. Tem um
Mas
filme que tem
então,
Batman e
controlado.
Super-Homem, e não é um filme top.
É, não, era pra ser o melhor filme do ano. Era pra. A gente tá falando, caraca, Batman vs Superman. Pois é. É tipo, a gente viu Batman vs Superman e, caraca, 2016 a gente nunca vai esquecer desse ano. A gente vai lembrar pra sempre do dia que a gente foi assistir o filme.
Vai lembrar pra sempre de Marta.
Marta vai ser a piada de todos os tempos, velho.
Caraca. Enfim.
Então. É, mas eu gostaria de agradecer a todos que mandaram as listas. A gente podia fazer a contagem de pontos aqui dos filmes. Depois.
O Fred falou que ia fazer, não falou não?
Da galera? É. Do galeiro?
É.
E o pior que eu nem fiz. Eu acho que é bom a gente.
Fred falhou.
Eu botar no post, Fred. Tá no post.
É, pois é, a gente pode fazer.
Ia ganhar.
Tá no post. Uhum. Tá no post.
Eu não sei. Talvez Dark Knight, na verdade. Eu acho que Dark Knight vai ser o campeão dessa.
Eu acho que Dark Knight
batendo o olho aqui.
É de fato o melhor filme de super-herói já feito.
Não.
Na opinião Batman, do pessoal aqui.
Mas eu acho que o Vini nunca assistiu. Assiste Batman Máscara do Fantasma.
Bom, excelente.
É o melhor filme do Batman. Não é nem só de super-herói. É o melhor filme do Batman, cara. Excelente. Primeiro que é o seguinte, uma coisa que. Filme do Batman que nego nunca acerta é porque Batman tem que ser um filme de mistério.
Sim, cara.
Ninguém tem. Todo mundo que faz filme do Batman quer fazer filme de ação.
É filme de gênero, né, cara? Filme de gênero. Tem que ser mistério e até mesmo com elementos de spy, né, cara?
Sim. Velho, o Batman nasceu na Detetive Comics, tá ligado?
Exatamente.
Tipo,
Se eu queria falar, poxa, eu queria ver um filme do Batman que fosse de detetive, né? Não tem.
Velho, eu quero ver filme de herói de gênero. Então, filme do Doutor Estranho dava pra ser um filme de terror, velho. Filme do Monstro do Pântano dá pra ser um filme de terror, saca? Só que não, vai ser tudo de ação. É tudo de ação.
É por isso que tem aquela discussão, porque assim, tem muito herói dentro dos filmes de herói que, na verdade, eles não precisavam ser filmes de herói. Eles podem ser dentro desse gênero, outro, porque tem quadrinhos que tem de todos os tipos de gênero.
Concordo, hein?
Amigo, eu concordo. A gente já falou isso aqui nos alguns Suddens anteriormente, a gente falou, velho, a gente quer ver, o nosso sonho é ver filme de herói de gênero, então, Homem-Aranha é comédia, a Batman é mistério, e é isso aí, e
eu acho
Deadpool
que isso...
é piada também, comédia.
Eu acho que isso é até um motivo pro Guardiões da Galáxia ser tão bom, que ele não é um filme de herói,
opera.
É uma... Opera, né?
Exatamente.
Isso me lembra uma coisa. Eu queria dizer que quando a gente fez a lista, eu fiz a minha listinha lá direitinho. E aí você começou. E aí vocês vieram com bullying pra cima de mim no episódio. E aí eu meio que troquei os meus cinco primeiros lugares. Eu dei uma modificada assim na hora, porque vai se fuder. É por isso.
Vitor.
Então a minha lista não é a lista certa, a lista definitiva.
Fred, eu acho que o Vitor ficou muito chateado com o nosso bullying, eu acho que...
Não.
Desculpa.
Mas agora... Vocês tinham comentado...
Vai, fala.
Vai, Predo.
Vocês tinham comentado naquele episódio também de fazer a lista da Pixar, né?
Isso vai rolar. Da Disney e da Pixar.
E a da Disney,
é. Porque...
Pixar é outro de 20 horas também, vai.
Eu achei mó curioso, porque vocês se amarram em Os Incríveis, assim. Tipo, e eu não gosto.
Mano,
você não gosta dos Incríveis?
Caraca, irmão. Gerando hate.
Tu não gosta dos Incríveis? Vamos.
Não é que não gosta, eu acho um dos filmes mais fracos da Pixar.
Odeio Os Incríveis.
Um dos filmes. Não. Ô, Vitor, tu chamou esse cara, Vitor? Ô, Vitor.
Não, foi o Fred.
Sério? Quando eu assisti, eu não achei. Sei lá.
Era de ouro da Pixar, já foi, né?
Tem um filme
eu
acho dos Incríveis. Atuar,
eu acho muito. Eu acho muito.
Doutorado
acho muito
em
interessante.
Não gosto dos Incríveis.
Mas acho muito interessante, porque eu vejo as pessoas aclamando Os Incríveis como o melhor filme de super-herói do mundo. O Matheus lá, conhecido Matheus Dess. Participou com a gente em outros podcasts. Eu acho que ele era um membro fundador do Contos Acabados, não? Ele também ama Os Incríveis, acho que é o melhor filme.
Mas é.
Sei lá.
Carregamente melhor, hein?
Caraca, mano.
Fred.
Pedro,
ele não só disse que não. Ele não só disse que não é um filme muito bom, como ele falou que é um dos piores filmes da Pixar. Olha.
É Valente mesmo.
Eu acho
Pedro,
um dos mais fracos.
Quer dizer que tu gosta do Valente. Fracos. Tu gosta do Valente.
Não. Up é meu favorito, velho. Up é meu favorito.
Não!
Up! Ah! Superman, então, é. Não, não, se o cara tá dizendo que Up é o favorito dele, eu nem que ligo isso, pros incríveis, véio? Não,
Up é véio. Foda pra caralho.
Nossa, o cara tá... Fred, o cara falou que Up é foda pra caralho e falou que Os Incríveis são um dos piores filmes da Pixar. Ah, não, Pedro, eu tô... Tem... Ai, meu Deus.
Pedro tem doutorado em cinema e não gosta dos Incríveis.
Cara, vocês não gostam de Up?
Não, Up, é bom.
Mas Up tem um ótimo começo, ótimos 10 minutos.
É, exatamente, a gente tem que concordar que, caraca, tipo, os 10 primeiros minutos do Up são os melhores minutos de um filme já feito, depois cai, tipo, drasticamente. Depois
daquilo.
Cara,
não acho, velho.
É um filme chato, velho.
Não, ele não é chato, ele não é chato. Não é chato, Alexandre, não é chato, não é chato. Ele é muito especial pra mim, porque...
Tira, talvez aqui, Up não é nem meu favorito, não. Meu favorito é Toy Story 3, foi mal. É que eu sempre
esqueço
Toy Story da Pixar por alguma razão.
Como é que você esquece que Toy Story da Pixar?
É porque Toy Story pra mim é uma coisa sozinha, assim. É Toy Story. É,
Toy Story de Toy Story. O Up, cara, eu tenho uma história muito especial com o Up por causa da identificação que eu tenho com os personagens, né? O fato de eu namorar há muito tempo e aquela coisa romântica. E, nossa, que lindo, que amor. Eu realmente gosto. Mas como filme, cara, como filme, os 10 primeiros minutos, eles estão muito acima do resto, pô. Estão muito acima, muito acima. Enfim, isso
Eu acho bom, mas...
Cara, isso é discussão. Isso é discussão pros 10 melhores filmes da Pixar, porque eu vou chamar o Pedro pra participar desses 10 melhores, e se os Incríveis não tiver no top 3, eu vou tirar todo o áudio dele do podcast.
Não vai estar no top 3 dele.
Não vai, não. Vocês gostam de Wall-E?
Eu não gosto muito.
É bom demais, velho.
Eu também não gosto. Não gosto.
Tem um amigo meu
que eu achei muito mal feito.
Eu gosto muito, é meu filme favorito do mundo.
Eu acho...
Eu acho que é meu favorito da Pixar, na verdade.
A gente já brigou sobre isso, né, Vitor? A gente já brigou. Eu não gosto muito de Wall-E. Eu acho ele um roteiro fraco.
Amor, rapaz.
Acho o roteiro dele fraco.
É, você acha que é o que eu lembro, você acha a primeira metade genial e aí a segunda metade você perde.
Exatamente. É isso mesmo.
Eu acho chato.
Primeira meia hora do filme, eu acho perfeito. Podia ser um média-metragem, podia ser a primeira meia hora do filme só. Porque dali pra frente, velho.
Podia ser os 10 minutos do Up, então.
Sim, também, concordo. Aqueles 10
minutos. Pra mim,
melhor 10 minutos do Up do que qualquer minuto dos Incríveis.
Caraca, meu!
Talvez.
Enfim, melhor filme da Pixar visualmente... é Ratatouille. Já sabem já qual é o meu top 1, né? Então,
você adora Ratatouille.
É Carros, bom, galera. Mesmo. Carros é o melhor filme.
Carros 3.
Carros 2. Carros 2.
Carros
3
vai sair.
Opa.
Enfim. Isso aí é Toy Story 4. Os bichos vão estragar.
Você vai estragar a franquia.
Gente,
vamos. Beijo pra todos.
Calma aí, não.
Vou mutar o Vitor.
Sério?
Não, falei.
Sério?
Sério, porque eu falo tão triste, caraca. Esse sério foi tão triste, velho. Caraca, o bicho ficou triste mesmo. Vitor, desculpa. Eu não vou te mutar, cara. Pode ficar tranquilo. Okay.
Sério?
Sério?
Okay, desculpa. É porque eu vi outro comentário aqui. Outro comentário que, sei lá, eu podia...
Vai,
comentar, mas eu acho que é um assunto meio que a gente ia acabar demorando um pouco pra falar. É o Sato de novo perguntando sobre o Capitão América virando a casaca.
Ah, próximo episódio. Próximo episódio.
Ok. Então próximo tá. Aí. Viu? Eu lembrei de você.
Sato.
Beijo pra todos os que mandaram comentários e mandem mais comentários. Amamos os nossos ouvintes.
Beijo, obrigado Pedro por participar do nosso programa. E lembrando que todas as redes sociais e o programa do Pedro também, que ele tem no YouTube, em formato de podcast e de vídeo, está no post.
E eu participo do podcast dele.
Vitor participa do podcast.
Vitor só fala besteira. Eu ouvi os podcasts lá, o Vitor só fala besteira.
Eu só falo besteira aqui também.
Ele veio o circo pegar fogo. Ele fica vendo o circo pegar.
Exatamente.
Ele e o Vini lá que.
Beijo.
Okay.
Então, beijos, tchau. No post, mandem comentários tchau. Para nós. Tchau.
Tchau.
Deixa eu parar de gravar aqui.
Thank you.